segunda dose da vacina contra o HPV, que previne o câncer de colo de útero, começa a ser oferecida nesta segunda-feira, dia 1º.
Egito volta a comprar carne do Mato Grosso.
Termina na segunda-feira o prazo para professores do ensino médio escolherem os livros didáticos que vão usar no ano que vem.
Sexta-feira, 29 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Meninas de 11 a 13 anos vão começar a receber a segunda dose da vacina contra o HPV a partir de segunda-feira.
O vírus HPV é um dos principais responsáveis pelo câncer de colo do útero, que no Brasil mata, em média, 4.800 mulheres por ano.
A vacinação vai ser feita nos postos de saúde, nas escolas públicas e particulares de todo o país.
Há 6 meses, o Ministério da Saúde começou a aplicar em meninas de 11 a 13 anos a vacina que garante a imunização contra o HPV. A partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro, vai ter início a aplicação da segunda das 3 doses da vacina, que em 2014 entrou no Calendário Nacional de Imunização do Sistema Público de Saúde. A vacina protege contra 4 subtipos do vírus. 2 deles são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo de útero. A ginecologista Miriam Heschel explica que a segunda dose é um reforço essencial para imunizar as meninas antes do início da atividade sexual.
A vacina deve ser administrada antes que a pessoa tenha contato com o vírus. E quanto mais cedo isso acontecer, quer dizer, a vacinação, mais a gente tem chance de prevenir infecção pelo vírus. A vacina não cura a doença e nem cura o contato com o vírus. Então, para prevenir a doença posterior ao contato com o vírus, precisa de fazer a vacinação.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% dos 4,9 milhões das pré-adolescentes de 11 a 13 anos residentes no país. O objetivo foi alcançado na primeira dose, que atingiu 87% do público-alvo. E as meninas, que completaram agora 11 anos, também podem ir ao posto e tomar a vacina. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, aponta que a partir de 2016, a imunização vai ser ampliada a meninas mais jovens.
Estabelecemos uma estratégia que foi, neste primeiro ano, começar com as meninas de 11 a 13 anos. A partir do ano que vem, as meninas de 9 a 10 anos. E a partir daí, a partir de 2016, ficariam as meninas de 9 anos de idade, entrando no calendário antes de qualquer início de atividade sexual, ou seja, de contato com HPV, no momento muito adequado de resposta imunológica do organismo das próprias meninas, atendendo às recomendações internacionais, numa estratégia que, para nós, vai dar um resultado muito importante para que a gente possa enfrentar o câncer do colo cervicouterino.
Desde março, a proteção ao câncer do colo de útero está disponível em escolas públicas e privadas e em postos de saúde de todo o país. Para tomar a vacina, não há necessidade de autorização ou acompanhamento dos pais ou responsáveis. Basta apresentar o cartão de vacinação ou documento de identificação. Reportagem Daniela Almeida.
E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo.
E para diminuir o número de fumantes no país, o governo federal desenvolve ações como a qualificação de equipes de saúde da família para atender quem quer parar de fumar. Também a regulamentação de uma lei que proíbe a publicidade de cigarros nos pontos de venda e o fumo em ambientes fechados.
Hora do almoço, você vai para o restaurante, senta, faz o pedido, mas de repente sente aquele cheiro de cigarro. Ele vem da mesa ao lado. Para quem não fuma, esse tipo de situação incomoda.
É muito desagradável. Eu nunca fumei. Uma fumaça ainda incomoda bastante.
Tira o prazer de comer e você tá incomoda tudo. Até o gosto da comida muda.
Além do incômodo, os chamados fumantes passivos ainda estão sujeitos a uma série de doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a terceira causa de morte evitável no mundo. Em Brasília, existe existe uma lei que proíbe o fumo em lugares fechados desde 1996. O dono de um restaurante da cidade, Davi Lertique, disse que no começo enfrentou problemas para se adequar à lei, mas garante que hoje em dia o ambiente ficou bem melhor.
Houve muita resistência, houve clientes que brigaram porque fumavam aqui na área externa. Nós perdemos quase 30% do nosso movimento, que conseguimos recuperar em uns 6 ou 8 meses. Mas o resultado é muito positivo, um ambiente muito mais saudável e muito mais tranquilo para a gente poder consumir os alimentos.
No meio desse ano, foi regulamentada uma lei que proíbe o fumo em qualquer espaço fechado de uso coletivo em todo o Brasil. O prazo para que os estabelecimentos se adequem à nova regra termina em dezembro. Ainda de acordo com a nova lei, fica proibido fumar mesmo em locais que o ambiente esteja só parcialmente fechado, por uma parede ou divisória, por exemplo. O estabelecimento que não obedecer vai estar sujeito a multas de até R$1,5 milhão e pode ter a autorização de funcionamento cancelada. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, garante que os estabelecimentos vão ser fiscalizados.
Faz parte das atribuições da Vigilância Sanitária, dos municípios, dos estados, coordenada pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, não só no cumprimento dos ambientes protegidos do tabaco, mas também dos elementos que correspondem à publicidade e outras regras que estão estabelecidas na lei federal e no decreto agora que regulamenta e que dá prazos para uma série de adequações. Mas efetivamente nós faremos a fiscalização para que cada uma dessas ações que são previstas na lei possam ser cumpridas e que a gente possa cada vez mais viver numa sociedade saudável.
O Sistema Único de Saúde disponibiliza tratamentos para quem deseja parar de fumar. Mais de 30 mil equipes de saúde da família estão preparadas para atender a população. Segundo o ministro Arthur Chiouro, um trabalho que salva vidas e traz economia aos cofres públicos.
Hoje é muito bem conhecido a associação entre o hábito de fumar e o desenvolvimento de uma série de enfermidades, muitas delas que levam a doenças crônicas, né, não só o câncer, mas a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema, que tem um impacto sobre o nosso sistema de saúde muito importante. Por isso, são enfermidades que são passíveis de redução o número de internações e o gasto, ou seja, a utilização desses recursos para outras ações de saúde, se a gente conseguir ter mais efetividade que a gente tem.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tabagismo é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil, o que equivale a 23 pessoas por hora. Só o câncer de pulmão tirou a vida de 23.500 pessoas em 2012. Mais de 90% dessas pessoas adquiriram a doença graças ao fumo direto ou passivo. Reportagem Leandro Alarcon.
Ainda no tema saúde, aqui no Brasil não foi registrado nenhum caso da doença ebola, que atinge alguns países na África.
Mas com o objetivo de estarmos prontos, se acontecer algum caso no país, foi feita hoje no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro uma simulação para preparar a rede de vigilância em saúde para uma resposta rápida e eficiente frente aos desafios impostos pela doença.
A ação do Ministério da Saúde contou com a parceria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Corpo de Bombeiros, além da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. A iniciativa teve como objetivo exercitar os órgãos envolvidos sobre as medidas previstas nos planos de preparação que simulam um caso real da doença. O treinamento contemplou todos os passos de uma comunicação do caso suspeito feito pela aeronave ao aeroporto internacional, o transporte do paciente e o atendimento no hospital de referência. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, embora seja considerada baixa a possibilidade de um viajante infectado por ebola chegar ao Brasil, é importante o país realizar esse tipo de simulação para estar capacitado numa situação real.
Nós precisamos sempre estar muito bem preparados. Nós já na Copa tínhamos feito simulações, treinamentos em relação a bioterrorismo. Os SAMUs nas cidades, nas regiões, a cada ano, pelo menos duas vezes por ano, fazem treinamentos, fazem simulações. Para quê? Para que as nossas equipes possam estar preparadas, capacitadas, que coloquem em prática, ainda que simulando, ainda que seja artificial, seja uma encenação, né? Mas eles possam testar cada um dos procedimentos que estão previstos nos manuais técnicos para que o atendimento seja feito nas condições mais seguras, mais eficazes, mais eficientes possíveis, caso a gente tenha que se defrontar efetivamente com um caso.
Ainda segundo o ministro Arthur Chiouro, novas simulações ainda vão ser realizadas em outros aeroportos internacionais do país. O ebola é uma doença grave, na maioria das vezes fatal. A infecção ocorre por contato direto com o sangue ou secreções de pessoas infectadas, como saliva e sêmen. Atualmente, os casos de ebola no mundo concentram-se na África, mais precisamente em Serra Leoa, Guiné e Libéria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 1.500 pessoas já morreram por conta da doença. Reportagem Audilei Ribeiro.
7:11.
A carne bovina produzida no estado do Mato Grosso vai poder voltar a ser vendida para o Egito. A decisão veio depois de uma reunião nesta quinta-feira entre os ministros da Agricultura do Brasil e do Egito.
Na viagem, o ministro da Agricultura brasileiro, Neri Geller, também se reuniu com o presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi, e com empresários do país africano.
Os destaques das conversas foram os setores de carne bovina e frango, a possibilidade de ampliar as exportações brasileiras de milho e a importação de fertilizantes nitrogenados e fosfatados do Egito.
No início da semana, o governo do Irã também anunciou que vai voltar a comprar carne bovina brasileira.
Os dois países tinham parado de comprar a carne de boi do Mato Grosso em maio deste ano, por causa de um caso isolado de vaca louca na região.
Termina na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, o prazo para professores de ensino médio das escolas públicas que ainda precisam escolher os livros que querem utilizar no ano que vem.
O Guia de Livros Didáticos 2015, que contém resenhas e informações de cada uma das obras selecionadas para o Programa Nacional do Livro Didático, está disponível em www.fnde.gov.br.
Vão ser selecionadas obras destinadas a alunos e professores do ensino médio de todas as disciplinas.
A previsão do Ministério da Educação é comprar cerca de 90 milhões de exemplares em benefício de 7 milhões de alunos do ensino médio.
Voz do Brasil.
O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens, serviços e riquezas produzidos pelo país, teve alta de 1,4% entre julho do ano passado e junho deste ano.
O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE.
O PIB entre abril e junho deste ano foi de R$1,270 bilhões, 0,6% menor na comparação com os três primeiros meses do ano.
Hoje, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, explicou os resultados. Para ele, a retração do PIB entre abril e junho se deve a três fatores: a crise econômica internacional, a falta de chuvas, que encareceu o custo da energia, e o menor número de dias úteis em junho, por conta dos feriados durante a Copa do Mundo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que neste trimestre, iniciado em julho, que vai até setembro, existem indicadores que mostram um crescimento positivo da economia brasileira.
A inflação começou mais alta no primeiro semestre e agora ela está num patamar bastante razoável, ela está baixa. O crédito começou a melhorar em função do controle da inflação. Foram tomadas medidas pelo Banco Central de flexibilização do crédito, portanto isso deve ativar a economia. Os salários continuam crescendo, nós geramos 500 mil empregos no primeiro semestre e isto, portanto, aumenta a massa salarial, significa que nós temos um mercado consumidor que potencialmente está crescendo. Então, a inadimplência caindo também, está num patamar bastante razoável. Então, nós teremos uma possibilidade de aumentar a demanda, o consumo neste segundo semestre, né? Portanto, com esse cenário, nós podemos dizer que o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro semestre. Não teremos esses problemas. Uma parte deles foi conjuntural, portanto, passageira, não se repetirão nesse segundo semestre. Então, nós já estamos com um crescimento positivo no terceiro trimestre.
Mais informações sobre os resultados do PIB no segundo trimestre deste ano podem ser encontradas no endereço eletrônico do IBGE na internet, que é o www.ibge.gov.br. Reportagem Paulo Lassaldi.
Uma comissão de especialistas em imigrações entregou hoje ao Ministério da Justiça uma proposta de projeto de lei para substituir o atual Estatuto do Estrangeiro.
Para a elaboração dessa proposta, que ainda será enviada ao Congresso Nacional, foram ouvidas várias entidades que lidam com migrantes, como representantes do governo federal e a sociedade civil.
A proposta também é fruto da primeira Conferência Nacional de Migrações e Refúgio, Comigrar, realizada em junho deste ano.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista Ramon Guzmão fez com o secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão.
que é o Estatuto do Estrangeiro.
É um marco legal que regulamenta as regras jurídicas de entrada e permanência de populações migrantes dentro do território brasileiro. A atual legislação, ela foi criada ainda durante a ditadura militar e ela reflete um paradigma autoritário e restritivo de direitos que agora, com essa nova proposta, nós pretendemos superar.
Quais são os principais problemas do Estatuto hoje, secretário?
O atual Estatuto é uma moldura legal autoritária, incompleta, que não dá conta da nova realidade migratória que o Brasil vive. Nós voltamos a ser um país de imigração e precisamos, portanto, ter uma legislação moderna nesse sentido. Existe nele uma ausência de mecanismo de garantia de direitos, de autonomia das pessoas migrantes, um incentivo à própria irregularidade migratória por não oferecer mecanismos de regularização e, ao mesmo tempo, ele tem uma baixa institucionalidade, porque ele não tem um mecanismo de coordenação nessa área que possa centralizar os esforços de políticas públicas e as respostas céleres que o Estado tem que dar.
E quais são as principais propostas, né, do Ministério da Justiça para alterar o Estatuto do Estrangeiro?
Fundamentalmente, a lei vigente considera o estrangeiro como um tema de segurança nacional e o anteprojeto considera os migrantes um tema de direitos humanos. A lei atual dificulta e burocratiza a regularização migratória e o anteprojeto encoraja a regularização migratória. O migrante regular fica menos vulnerável, tem oportunidade de inclusão social e deixa de ser invisível. A lei atual, ela é incompatível com a nossa própria Constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos e o anteprojeto propõe uma das mais avançadas leis migratórias do mundo contemporâneo em matéria de direitos humanos, é exemplo dos nossos países aqui do Mercosul. A lei trata dos migrantes como estrangeiros e agora nós passaremos a tratá-los como migrantes, ou seja, sujeitos de direitos de buscar uma nova vida. E por último, a lei dá ao Estado a possibilidade de decidir a seu bel prazer quem pode entrar e permanecer no Brasil e o anteprojeto ele dá direito à residência mediante o atendimento das condições da lei, permitindo inclusive reunião familiar.
Isso significa então, secretário, que diminuiria a ilegalidade, vamos dizer assim, e facilitaria a permanência de estrangeiros que querem ficar no país.
É isso. Nós vivemos um novo ciclo de migrações internacionais. Nós temos o Brasil hoje como a sétima economia mundial, uma maior projeção internacional que atrai as pessoas em busca de trabalho e vida digna. E é isso, o migrante irregular, ele se torna vulnerável às redes de tráfico de pessoas, de exploração de trabalho, e o nosso interesse é que eles não estejam suscetíveis a essas formas de violações aos direitos humanos.
Esse novo estatuto, ele ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Quando que o governo vai enviar esse projeto, esse anteprojeto de lei para o Congresso Nacional?
Essa questão é importante. Se trata hoje de um projeto elaborado por uma comissão de especialistas de altíssimo nível que entregou ao Ministério da Justiça. Agora, com esse documento em mãos, nós teremos uma rodada de fechamento e de análise junto com outros ministérios, como o Ministério das Relações Exteriores, do Trabalho e também a Secretaria de Direitos Humanos, para aí sim fechar uma proposta final de governo, ser encaminhada para análise e aprovação da Casa Civil e aí sim ser encaminhado ao Congresso Nacional, que no seu tempo próprio deverá apreciá-lo.
Conversamos com Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça. Secretário, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado e até a próxima.
7h19.
As políticas para a área de segurança pública foram temas de um encontro que terminou hoje aqui em Brasília.
Os diálogos regionais são preparatórios para a Conferência Nacional de Segurança Pública prevista para o ano que vem.
A repórter Carolina Becker tem mais detalhes na entrevista com a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Micchi.
Secretária, qual que é o objetivo desse encontro?
Discutir os eixos para a próxima Conferência Nacional de Segurança Pública. Nós tivemos a primeira conferência em 2010 e eles estão fazendo uma avaliação das diretrizes tiradas naquela ocasião e discutindo os eixos para a próxima conferência. Este encontro precedeu a 5 encontros nas regiões do país, regionais, e retirou destes encontros representantes da sociedade civil, dos trabalhadores e de gestores para debaterem aqui nesta etapa nacional.
A senhora poderia destacar ações aprovadas na primeira conferência que foram implementadas?
O principal ganho da primeira conferência foi conseguir colocar a sociedade civil junto aos trabalhadores da área de segurança e aos gestores discutindo o tema de segurança. Nós colocamos o tema de segurança pública em pauta, que era um tema que não foi exaustivamente discutido na Constituição de 88. E, para além disso, colocar os oficiais das polícias militares com os praças discutindo na mesma mesa, os delegados e os agentes de polícia, a sociedade civil acrescida a isso. Acho que esse foi o grande ganho. E além dos avanços que tivemos em termos de melhorias para as condições de trabalhadores desta área no Brasil.
A senhora pode citar algumas dessas melhorias?
A regulamentação, por exemplo, da atividade das guardas municipais, há pouco tempo votada. Temos aí, hoje, a possibilidade de ver a Lei Geral das Polícias Civis votadas dentro em breve.
Os resultados desse encontro vão ser divulgados? Como que as pessoas podem saber mais sobre isso?
Estaremos com um relatório, logo em breve, publicado no site do Ministério da Justiça.
Quem estiver ou vier a Brasília pode aproveitar para visitar uma exposição de quadros e gravuras de diferentes épocas da produção artística brasileira, na sede do Banco Central.
As obras fazem parte da coleção de arte do banco e vão poder ser visitadas pelos próximos 2 anos.
O acervo do Banco Central está sendo exposto ao público na mostra Persistência da Memória. A chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central, Elvira Cruvinel, detalha como esse acervo foi constituído.
O acervo artístico do Banco Central, ele foi adquirido por meio de liquidações de bancos na década de 70. Temos então mais de 500 obras de relevância para as artes no país.
A exposição foi dividida em 6 módulos. Cada módulo reúne cerca de 30 quadros e gravuras. As obras representam um período da produção artística no Brasil, como um quadro do pintor Alfredo Volpi e o momento histórico em que essa produção foi realizada. A curadora da mostra, Gisele Carriconde de Azevedo, explica o formato da exposição.
Cada módulo tem um tema e dentro desse tema a gente vai ter um pouco de história da arte, a gente vai ter um pouco da história da coleção e a gente vai ter um pouco de contexto do que estava acontecendo no mundo naquele momento.
Os 6 módulos vão ser exibidos durante 2 anos. A cada 4 meses, o módulo e as obras são trocadas. O primeiro módulo, que está em exposição, tem o nome de Persistência da Memória e retrata o diálogo da arte brasileira com a produção artística no mundo no começo do século XX. Para o economista de Brasília, Eduardo Bueno, que visitou a exposição, o Banco Central cumpre um papel social.
A possibilidade do que o Banco Central dá para que a gente tenha acesso presencial mesmo a essas obras que são marcantes assim, para a história da arte brasileira.
O projeto do Banco Central também tem um perfil educativo. A ideia é transformar as exposições em salas de aula. É o que explica a chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central, Elvira Cruvinel.
Estamos começando 2 movimentos. Um de contactar as escolas e ofertar esse espaço para que as aulas sejam feitas aqui dentro da Galeria de Arte, os professores de arte. E também estamos em vias de iniciar um trabalho com receptivo cultural, tanto para o Museu de Valores como Galeria de Arte, para receber grupos.
A exposição Persistência da Memória está aberta ao público de graça de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde, na sede do Banco Central em Brasília. Mais informações em www.bc.gov.br. Reportagem Paulo Lasalve.
Começa na segunda-feira o prazo para renovar, suspender, transferir, acrescentar novos dados, dilatar ou encerrar os contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Podem solicitar essas ações os estudantes que têm contrato referente ao primeiro e segundo semestres do ano passado e primeiro semestre de 2014.
O procedimento deve ser feito no sistema informatizado do FIES, em SISFIES Portal, .mec.gov.br até o dia 30 de setembro.
O FIES financia de 50 a 100% da graduação de estudantes matriculados em faculdades e universidades particulares.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Segunda dose da vacina contra o HPV que previne o câncer de colo de útero começa a ser oferecida nesta segunda-feira, dia 1º.
Egito volta a comprar carne do Mato Grosso.
Termina na segunda-feira o prazo para professores do ensino médio escolherem os livros didáticos que vão usar no ano que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/ A Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.